Mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é o cheiro do crime. Eu sou o Albino Gomes. A maioria das espécies vertebradas usa o olfato para comunicar com o ambiente e com outros animais, sendo este sentido essencial para a sobrevivência de muitos seres. A capacidade para detectar e interpretar os compostos químicos no ambiente afeta diversos aspectos da nossa sobrevivência. Corroborando esta noção, e apesar da variação adaptativa, a anatomia olfatativa tem sido conservada ao longo da evolução dos vertebrados. Sendo o ato de respirar automático, inevitavelmente o ato de cheirar também o é. Mas não cheiramos sempre do mesmo modo. Algumas vezes inspiramos com mais intensidade, por exemplo, quando nos pedem explicitamente para cheirar algo, como uma flor ou um perfume, e nessa altura fazemo-lo de forma mais atenta e energética. Quanto mais vigorosa for a inspiração, mais moléculas de odor são captadas pelo sistema olfativo. Por outro lado, as moléculas odorantes diferem na sua absorção a quando da travessia da mucosa olfatativa e quanto maior a quantidade de ar inspirada, maior o grau de absorção. Assim, o modo como cheiramos influencia a quantidade e a qualidade do odor. O percurso das moléculas dos odores envolve inicialmente o seu transporte até ao epitélio olfativo, órgão sensorial do olfato, onde atravessam a membrana mucosa para se ligarem aos receptores olfativos. Um sinal neural é transmitido para o bulbo olfativo através do nervo olfativo e, após o processamento bulbar extensivo, resultado de projeções inter- e intrabulbares e do córtex para o bulbo, o sinal resultante é projetado através do trato olfativo lateral para o córtex primário olfativo e daí para o córtex olfativo acessório. A maioria dos mamíferos possui nas suas fossas nasais receptores ou elementos de 5 sistemas neurais especializados: sistema olfativo principal, sistema vomeronasal ou sistema olfativo acessório, sistema trigeminal somatosensorial, órgão septal de Mazera e nervo terminal. Os nervos cranianos 1 e 4 revestem-se particular importância no processamento olfativo. O nervo craniano 1 medeia aquilo que vulgarmente designamos de sensações odorantes, o que nos permite percepcionar o cheiro a chocolate, morango, limão, etc. O referido nervo é responsável em grande parte pelo sabor das comidas e das bebidas, assim como outras percepções quimicamente mediadas, servindo como sistema de aviso, por exemplo, para comida potencialmente envenenada e ambientes químicos nocivos. O nervo craniano 5, por outro lado, medeia através de estímulos químicos e não químicos as sensações somatossensoriais, irritação, aquecimento, arrefecimento, e induz respostas reflexas como secreção de muco, paragem inalatória e previne ou minimiza química ou termalmente alterações nas passagens nasal e pulmonar. Segundo Hertz, o córtex primário olfativo forma uma ligação anatómica direta com o complexo amígdala-hipocampo, estruturas do sistema límbico. Apenas 2 sinapses separam o nervo olfativo da amígdala, estrutura crucial para a expressão e experiência da emoção e da memória emocional. Por outro lado, apenas três sinapses separam o nervo olfativo do hipocampo, área com um papel relevante na seleção e transmissão de informação na memória de trabalho, transferência da memória de curto e longo prazo e várias funções da memória declarativa. Importa salientar que nenhum outro sistema sensorial estabelece este tipo de contacto direto e intenso com os substratos neurais da emoção e memória, o que pode explicar a razão pela qual as memórias evocadas através dos odores são de uma forma geral emocionalmente fortes. Outra das características únicas do olfato é o facto de a informação sensorial ser encaminhada do bulbo olfativo para as regiões corticais do cérebro, sem influência talâmica. Existem evidências de que o processo olfativo básico, detecção, discriminação e retenção de odores, ocorre no córtex olfativo primário e não em níveis corticais superiores, ao contrário do que acontece com todos os outros sistemas sensoriais, nos quais as informações recebidas são processadas no tálamo antes de serem projetadas para o córtex cerebral. Destaca-se ainda o facto de o olfato constituir o nosso sentido com processamento mais lento. A detecção olfativa tem a duração de aproximadamente 400 milésimos de segundo e o reconhecimento aproximadamente entre 600 a 800 milésimos de segundo. Os neurónios olfativos são desmielinizados e estão entre os mais pequenos no nosso organismo, o que consequentemente envolve velocidades de condução baixas. Contudo, a sensação de um odor persiste por um período de tempo longo, dado que os odores se difundem pelo ar gradualmente. E ao contrário da visão ou da audição, não é possível localizar com precisão as coordenadas espaciais para as fontes olfativas na inexistência de outras pistas físicas. Por último, outra das peculiaridades do sistema olfativo refere-se ao facto de os seus receptores constituírem os únicos do sistema nervoso central, cujos neurónios se encontram diretamente expostos ao ambiente. Além disso, os receptores olfativos constituem o único tipo de receptor que se regenera, com substituição completa aproximadamente a cada 28 dias. Apesar de subestimarmos frequentemente a capacidade do nosso sistema olfativo, temos cerca de 40 milhões de nervos olfativos. O ser humano tem centenas de receptores olfativos que se encontram no revestimento do nariz, sendo cada um deles codificado por um gene específico. Por esta razão, temos a capacidade de distinguir cerca de 10 mil odores, embora a maioria dos mamíferos detenha níveis consideravelmente superiores de sensibilidade e discriminação olfativa. A maioria das espécies vertebradas usa o olfato para comunicar com o ambiente e com outros animais. As emoções socialmente relevantes, como os comportamentos agressivos, ansiedade e stress ou o estado reprodutivo, estão química e sensorialmente ligadas e pressupõem adaptações fisiológicas e comportamentais que conduzem à sobrevivência dos indivíduos. Os odores são essenciais para a sobrevivência de muitos seres, pois estão envolvidos na alimentação e em respostas de luta ou fuga, ativadas mediante sinais de alarme. A análise de sinais químicos no contexto ambiental é essencial para detectar e avaliar a disponibilidade e qualidade da comida, assim como a presença de presas e predadores. Os odores são dotados de algumas características que, no seu conjunto, se referem ao seu hedonismo. As percepções de agradabilidade, Familiaridade e intensidade têm sido usadas para avaliar a percepção hedónica dos odores, sendo proposto que os princípios da aprendizagem por associação expliquem as respostas perceptivas em relação a estes. Estas respostas derivam de uma associação aprendida com o contexto emocional no qual o odor foi apresentado pela primeira vez. Por exemplo, a exposição ao odor corporal de um indivíduo que abusa ou abusou sexualmente de outrem poderá despoletar na vítima uma resposta emocional negativa intensa, assim como respostas fisiológicas e comportamentais congruentes com essa emoção. Tais respostas funcionam como um sistema de alerta para uma situação de perigo e, como tal, são altamente funcionais. Em sentido oposto, poderemos exibir respostas emocionais positivas ou de agradabilidade quando expostos ao odor do nosso parceiro sexual. Os dados reportados na literatura sugerem que a agradabilidade parece ser a principal dimensão associada aos odores. De acordo com Sobel, um odor pressupõe a integração da agradabilidade externa da fonte do odor, objeto físico, com o odor de fundo, juntamente com a agradabilidade interna que corresponde ao estado subjetivo da pessoa no momento da codificação. Não obstante, também a familiaridade se reveste de particular importância neste contexto. Esta noção é corroborada na literatura através de estudos que demonstram, por exemplo, a capacidade para reconhecer amigos através de pistas olfativas, servindo este reconhecimento para reforçar as relações interpessoais. Os odores são frequentemente percebidos juntamente com outras pistas sensoriais, por exemplo, visuais e auditivas, sugerindo a existência de um processamento multissensorial. Por exemplo, encontra-se bem estabelecido na literatura que as pistas visuais afetam o desempenho olfativo. Os rótulos ou pistas verbais para os odores não só facilitam a identificação do odor, como influenciam a memória para o odor, assim como o seu grau de agradabilidade e de familiaridade. Neste caso, os resultados apoiam a ideia de que o hedonismo dos odores está relacionado com a familiaridade com o mesmo. Contudo, o hedonismo é igualmente influenciado pelo contexto e por outras variáveis, como o sexo, a idade e as expectativas dos participantes. A percepção olfativa envolve processos não olfativos, ou seja, os odores podem, ainda que de modo não consciente, produzir modificações comportamentais, gerar emoções ou evocar situações passadas. Vários estudos têm demonstrado que os odores que são agradáveis ou desagradáveis têm um impacto congruente no humor e na cognição. De uma forma geral, os odores desagradáveis tendem a deprimir o humor, enquanto os odores agradáveis tendem a produzir o efeito inverso. A título de exemplo, as fragrâncias agradáveis que são usadas no cotidiano têm mostrado que, além de melhorarem o humor, parecem aliviar alguns dos sintomas associados com a menopausa. Além disso, sentimentos de tensão, depressão e confusão são significativamente aliviados na presença de odores agradáveis. As emoções pressupõem a presença de atividade fisiológica como resposta a estímulos com significância emocional. Do mesmo modo, os odores agradáveis e desagradáveis provocam alterações fisiológicas, por exemplo, maior frequência cardíaca e maior atividade eletrodérmica, que são consistentes com estados emocionais positivos e negativos. Alguns autores sugerem que, através de aprendizagem por associação, com experiências emocionais particulares, os odores operam como pistas para estas experiências emocionais passadas e, consequentemente, exerce o mesmo tipo de influência cognitiva e comportamental que as emoções por si próprias poderiam produzir. Por outro lado, a associação através de emoções induz preferências para odores específicos nas crianças, como é o caso do perfume da mãe, aumentando os seus níveis de segurança e conforto. Assim, além de alterarem a percepção hedónica dos odores, as emoções associam-se aos odores para que estas mesmas emoções sejam sentidas quando o odor é novamente exposto. Dada a tendência dos odores para induzir respostas emocionais fortes, assim como a conexão anatómica do sistema olfativo com regiões cerebrais límbicas envolvidas no processamento olfativo. Parece lógico assumir que os odores subliminares, odores apresentados abaixo do limiar de detecção, possam influenciar as avaliações sociais afetivas. Usando odores com uma valência afetiva distinta e critérios rigorosos para excluir a sensibilização do odor, Pallar demonstrou que os odores subliminares podem efetivamente influenciar os julgamentos de agradabilidade social e as respostas autonómicas de uma forma congruente com a valência dos odores. Outros estudos têm também revelado que os odores processados de modo não consciente, ou seja, relativamente aos quais os participantes não possuem uma percepção consciente, por exemplo, odores ambientais fracos, podem ainda influenciar a memória de odores implícita com interferências pró e retroativas. Por outro lado, os resultados disponíveis na literatura mostram que os odores supraliminares parecem regular o humor, a cognição e até mesmo a escolha do parceiro. Além das emoções, também outras variáveis não olfativas, como é o caso de fatores biológicos, parecem modelar o processamento de odores. Em particular, o impacto dos fatores biológicos na percepção de odores corporais tem sido demonstrado indiretamente através de estudos que verificaram que a percepção de odores se encontra dependente da orientação sexual, quer da pessoa que emite o odor, quer do indivíduo que o percepciona. A investigação tem revelado que a percepção de odores de homens por parte de mulheres parece variar em função do ciclo menstrual destas. Este resultado tem como base pressupostos evolutivos na medida que revela percepções mais favoráveis na fase do ciclo menstrual, na qual as mulheres têm mais probabilidade de engravidar e assim perpetuar os seus genes para futuras gerações. Os sentidos influenciam as nossas emoções, comportamentos e as relações que mantemos com os outros. Os odores corporais, em particular, incluem nos seus componentes químicos sinalizadores importantes para a regulação de diversos comportamentos. Sob várias condições, por exemplo, alimentação, atividade sexual, stress, o organismo gera padrões únicos de componentes orgânicos voláteis que, quando libertados, fornecem informação sobre comportamentos, estados de saúde e estados emocionais dos indivíduos. E preferências sociais. Apesar de tipicamente não termos consciência dessa influência. A emergência de técnicas, como a ressonância magnética e a tomografia, por emissão de positrões, tem permitido verificar que regiões cerebrais são ativadas pelos odores e pelo ato de cheirar, assim como as repercussões a nível comportamental. Os escassos estudos de neuroimagem com odores corporais publicados até à data, revelam que o principal foco de atividade do processamento de odores corporais se verifica na amígdala, estrutura que se reveste de crucial importância no processamento das emoções, sobretudo do medo. Assim, tal como ocorre noutros animais, os estudos têm revelado que também os odores corporais de humanos detêm a capacidade para emitir sinais de alerta para potenciais ameaças. Os resultados revelam que o cérebro consegue distinguir entre odores corporais, independentemente do grau de consciência associado a esta capacidade. De modo interessante, o cérebro humano detém mesmo a capacidade de distinguir entre odores corporais do próprio e de estranhos, processando os primeiros de modo mais rápido e com alocação de mais recursos neurais. Estudos recentes de neuroimagem apoiam a noção de que os odores corporais associados a potenciais ameaças não são processados como os odores comuns pelo sistema olfativo. Os investigadores mostraram que os odores corporais se qualificavam através de um tratamento semelhante ao recebido por outros estímulos sensoriais visuais de importância ecológica marcada, como é o caso das cobras. Assim, os dados revelam que os odores corporais são processados pelas mesmas redes neurais envolvidas no processamento de potenciais ameaças que representam relevância ecológica. Os resultados do estudo de Landstrong e colaboradores mostraram que os odores corporais foram processados essencialmente fora do principal sistema olfativo e que o efeito foi independente do reconhecimento consciente dos odores. As áreas ativadas envolveram o córtex cingulado posterior, o giro occipital, o giro angular e o córtex cingulado anterior, regiões de reconhecimento e envolvimento na regulação das emoções, assim como no processamento atencional. Os autores argumentam que, devido à sua importância ecológica, parece ser conferida prioridade atencial aos odores corporais, tal como acontece com estímulos visuais com importância similar. Este processamento preferencial permite que a informação contida nos odores corporais possa ter um impacto direto no comportamento humano, aumentando a saliência ou direcionando a atenção para estímulos específicos. Cada indivíduo possui um odor único e específico, que pode ser transferido entre pessoas e objetos. Os estudos em humanos têm revelado que os odores corporais podem fornecer informações diversas, como a idade, o estado de saúde ou o estado emocional, podendo mesmo funcionar como um indicador de diagnóstico de agentes não infecciosos, por exemplo, escorbuto, suor com odor putrido, ou de doenças infecciosas, por exemplo, varíola, odor fético e pestilento. À semelhança da identificação do indivíduo efetuada através de uma impressão digital, que é única e singular, cada um de nós poderá ser identificado através de uma impressão de odor, cujas características são controladas em parte por genes. Como tal, estas características são estáveis ao longo do tempo, possibilitando assim o seu reconhecimento. O odor corporal é libertado por várias partes do corpo e sob várias formas: exalação, axilas, urina, fezes, flatos, pés e mãos. O suor, segregado por glândulas exócrinas, é inodoro até as bactérias da pele gerarem princípios odoríferos, sendo as moléculas de cheiro voláteis as responsáveis pela capacidade de detecção de odores corporais. Na investigação criminal, os odores recolhidos das mãos e das axilas revestem-se de particular interesse, dado corresponderem às regiões do corpo das quais mais frequentemente se retiram amostras para fins de discriminação e de correspondência com odores colhidos de elementos de prova ou de suspeitos. Este reconhecimento é habitualmente efetuado por cães. Através da apresentação de um odor recolhido no local do crime, existe uma tentativa de estabelecer associações entre suspeitos, objetos e localizações. Estas associações possibilitam aos cães rastrear trilhos com finalidade de encontrar pessoas desaparecidas ou descobrir cadáveres. Os animais podem ser treinados para corresponder odores não apenas entre indivíduos diferentes, mas também entre diferentes partes do corpo de um mesmo indivíduo, o que reforça a existência de um perfil odorífero de base, com ligeiras subtilezas mediante a parte do corpo onde é segregado. As amostras de odores são recolhidas direta ou indiretamente. O método direto permite aos cães cheirarem um artigo de prova, enquanto o método indireto envolve um cheiro prévio com material absorvente no qual os traços do odor humano foram previamente colhidos. Tal como referido anteriormente, os humanos têm a capacidade de distinguir mais de 10 mil odores. E apesar de não sermos bons na nomeação, temos boas capacidades de detecção e discriminação de odores. Mas serão essas capacidades potenciadas em circunstâncias que envolvam maior vulnerabilidade física e emocional. Onde existem estímulos emocionalmente salientes e uma maior alocação de recursos cognitivos, a investigação tem revelado que a memória olfativa tem características únicas em relação à memória para outros tipos de estímulos. Assim, poderemos especular que o testemunho olfativo poderá auxiliar a investigação criminal. Em crimes reais, as testemunhas ou vítimas reconhecem o agressor através de alinhamentos com pessoas ao vivo, vozes ou filmes, explorando sobretudo a integração sensorial, visual, auditiva. O uso de imagens, fotos ou filmes parece proporcionar um melhor reconhecimento do agressor em relação aos line-ups realizados ao vivo. Também o reconhecimento através da voz tem sido estudado com testemunhas auriculares. Contudo, apesar das testemunhas oculares ou testemunhas auriculares efetuarem o reconhecimento, a precisão das suas respostas é prejudicada mediante algumas condições, tais como a força da memória, a atenção dividida, a exposição curta ao evento, o visionamento a longa distância, os ruídos, o próprio intervalo de retenção, tempo decorrido desde o evento até o reconhecimento posterior, a composição dos line-ups e o grau de confiança nas respostas. Toda a literatura existente sobre o reconhecimento de criminosos assenta nos sentidos da visão e audição. O reconhecimento de odores corporais de agressores não é ainda uma área explorada, apesar de as vítimas terem a possibilidade de indicar odores característicos que se encontravam presentes no cenário do crime. Por exemplo, o odor do carro onde a vítima foi transportada. Com o intuito de explorar esta nova linha de investigação, com aplicações práticas óbvias, algumas equipas encontram-se a desenvolver uma série de estudos no laboratório. Estes estudos assentam no pressuposto de que, em situações de crime, o grau de reconhecimento poderá ser potenciado comparativamente com situações emocionalmente neutras, uma vez que as situações de crime constituem geralmente sérias ameaças para o organismo. Numa experiência inicial, foram apresentados filmes reais de cenas de crimes, captados por câmaras instaladas em diversos locais, com exposição contínua a um estímulo olfativo. A informação revelada aos participantes foi de que o odor que foram expostos durante o visionamento do filme pertencia ao agressor envolvido na cena do crime ou a um dos elementos envolvidos na cena neutra. Após a visualização do filme e exposição ao odor, Os participantes efetuaram uma avaliação relativa ao hedonismo do odor, assim como às emoções associadas ao filme, a que assistiram, intensidade, agradabilidade e ativação. Posteriormente, foi efetuada a apresentação de um alinhamento, constituído por 5 odores corporais, previamente recolhidos e obedecendo a procedimentos rigorosos, com contrabalanceamento da posição dos odores, distratores e do odor-alvo. A tarefa dos participantes consistia em cheirar todos os odores apresentados de forma sequencial e reconhecer o odor a que estiveram expostos, previamente durante a exposição ao filme. Paralelamente, foi incluída uma medida psicofisiológica periférica, cujo objetivo era o de avaliar a ativação emocional face aos diferentes tipos de filme, assim como diferenças relativamente aos diferentes odores apresentados no alinhamento. Sabendo que os estímulos olfativos sociais com relevância ecológica são processados por redes neurais especializadas, espera-se uma maior taxa de reconhecimento nas cenas de crime, comparativamente com as cenas neutras. A análise preliminar dos dados recolhidos, a partir de uma amostra de 80 participantes, revelou que, no geral, houve uma taxa geral de acertos de 56,3%. Verificando-se um desempenho superior no reconhecimento de odores no grupo experimental, comparativamente com o grupo de controle. A partir deste estudo, que servirá como apoio e modelo para estudos subsequentes, e devido à inexistência de estudos de alinhamento com odores corporais em humanos, pretende-se assim conduzir uma série de investigações com o intuito de avaliar os fatores que potenciam o reconhecimento de odores em situações criminais. Por exemplo, intervalo de retenção, aprendizagem acidental versus intencional, número de odores incluídos no alinhamento e integração de estímulos olfativos com outras pistas sensoriais. Estes estudos poderão fornecer evidências complementares para a identificação de criminosos e, consequentemente, implicar uma diminuição da probabilidade de erro no reconhecimento destes indivíduos.